Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call de Resultados do 3T19 da RD, Gente, Saúde e Bem-Estar. O áudio desta teleconferência está sendo transmitido simultaneamente no site www.rd.com.br, onde também pode ser encontrada a apresentação para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da RD, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje conosco temos a presença dos senhores Marcílio Pousada, diretor-presidente, Eugênio de Zagottis, vice-presidente de Planejamento e Relações com Investidores, e Gabriel Rosenberg, diretor de Relações com Investidores. Agora, gostaria de passar a palavra para o senhor Marcílio Pousada. Por favor, senhor Marcílio, pode prosseguir.
Obrigado, bom dia a todos e bem-vindo ao resultado do terceiro trimestre de 2019 da RD. O Eugênio vai passar um pouco o highlight dos resultados aqui, eu entro no final para fazer algum comentário e depois nós vamos perguntas e respostas, ok? Eugênio, por favor.
Senhores, bom dia. Bem-vindos aí todos aí ao nosso call de resultados aí do terceiro trimestre. E esse foi um excelente trimestre aí para a companhia. Acho que foi um trimestre de forte crescimento. A gente conseguiu crescer aí lojas maduras aí bastante acima da inflação. A gente com isso conseguiu gerar alavancagem operacional. A gente teve uma pressão de margem bruta que vem do investimento de preço do ano passado, depois não mais, mas a alavancagem operacional permitiu para a gente neutralizar essa pressão, manter a margem EBITDA constante, mas crescer em termos absolutos de uma forma bastante relevante no nosso EBITDA. Vamos então aos destaques aqui. A gente terminou o período com 1.995 lojas em operação. Abrimos 52 lojas organicamente no trimestre, além de ter adicionado 42 lojas da Onofre que foram integradas em agosto. Fizemos também aqui 16 encerramentos, 3 dos quais provisórios. Tivemos um forte aumento de market share, 1,7 ponto percentual em nível nacional, com 2,5 em São Paulo, que acho que é um número bastante aí importante. Atingimos 4,8 bi de receita bruta, um crescimento de 21%, com 7,7 para as lojas maduras, que isso representa 4,8 acima da inflação. A margem bruta foi 27,7%, uma retração de 0,6 ponto percentual, como eu mencionei, e o EBITDA atingiu 359,4 milhões, uma margem de 7,5, né, em linha com o ano anterior, mas o mais importante é que esse EBITDA cresceu em termos absolutos 21,7%, tá? E o lucro líquido foi 152,5 milhões, crescimento de 16,3 e margem líquida de 3,2. Aqui estamos falando de números ajustados da Onofre, e estou focando no nosso padrão contábil anterior, que é o padrão que a gente acha que melhor representa o nosso negócio. Então, a gente vai, durante a apresentação, não vou falar dos números de FRS, a gente vai se concentrar nos números aí do padrão contábil aí anterior. E, finalmente, tivemos uma geração de fluxo caixa livre no tri de 121 milhões e de geração total de 114 milhões. Bom, página 4, dá um breve resumo aí de onde estamos com o Onofre e como é que o Onofre entrou aí no nosso reporte, tá? Então, como vocês sabem, a aquisição ela foi concluída em 1º de julho. No dia 1º de agosto, a gente fez a assembleia, incorporou a empresa e, nesse mesmo dia, tombou para dentro da RD, para os nossos sistemas, as 42 lojas da Onofre, que hoje estão já praticamente todas reconfiguradas como Raia ou como Drogasil. O e-commerce não foi integrado no trimestre, ele foi já integrado mais em outubro, tá? E a gente ainda tem aqui no TRI resquícios de escritório e CD que operaram, mas que vão ser desativados até dezembro. Como é que a gente tratou isso contabilmente? Nós trouxemos para dentro dos números da RD como operacional os negócios da Onofre que foram integrados. Então, dessa forma, as lojas em agosto e setembro, elas entraram integralmente no nosso resultado e já com o EBITDA positivo. A gente ajustou as lojas em julho, mês em que elas não estavam integradas. A gente ajustou o e-commerce para todo o TRI, mas ele entra full agora no quarto TRI. E a gente eliminou também despesa corporativa e despesa CD, porque elas morrem até o final do ano. Se a gente olhar aqui nessa tabela, no lado esquerdo aqui, no IES 17, a gente tem bem claro quais foram os efeitos de Onofre. Então, como a gente, inclusive, excluiu um mês de lojas e 3 meses de e-commerce, tem até receita aqui sendo ajustada. Mas a gente tem aqui, se olhar no EBITDA, a gente tem um ajuste de 10 milhões, tá? Em nível de EBITDA, que é o quê? É exatamente o EBITDA negativo gerado por um mês de loja, por 3 meses de e-commerce e pela estrutura corporativa e de CD. Tá? Então, isso foi totalmente ajustado. E aí, isso gera um lucro líquido ajustado com impacto de 8,9, mas quando a gente desce abaixo do lucro líquido, a gente tem uma série de impactos contábeis. Então, primeira coisa, a gente vê aí uma receita não recorrente de 272,9 milhões, isso aqui é basicamente um ganho do deságio na transação e mais algumas despesas não recorrentes que a gente vai falar um pouco mais para frente. Lembrando que a gente comprou por zero uma operação que tinha valor. Então, entra um deságio aqui que, inclusive, é tributado. Mas a gente tem também aí outros efeitos tributários aí positivos de 157 milhões aí. Então, no final, o lucro contábil foi impactado em 328 milhões, mas a gente ajustou aí para não distorcer dentro dos critérios que eu mencionei há pouco. Tá? E uma coisa importante aqui para falar também, quando a gente pega esse desmonte aí da operação do Onofre, se a gente pegar o caixa líquido que tinha na empresa, tá certo? Mais o que a gente espera com venda de imóveis próprios, mais redução de capital de giro e mais recuperações de impostos, e a gente tirar desse valor contingentes que a gente assumiu, despesa de integração e esse próprio resultado inicial negativo, ainda assim, a Onofre gera para a gente, antes de operar a loja, um excedente de caixa acima de 150 milhões de reais, entre 150 e 200 milhões de reais, fora o valor que as lojas e e-commerce vão ter operando a partir de que são integrados. Tá bom? Então, o funding dessa operação negativa de Onofre, ele é mais que suportado pelos próprios ativos da companhia. Vamos para a página 5, entrar aqui mais para a operação. Então, como eu falei, fechamos o trimestre com 1.995 lojas de operação. A gente ontem abriu a loja 2.000 no Shopping Guatemi, o Marcinho vai falar mais disso. Tá? E no trimestre tivemos 52 aberturas orgânicas, 42 lojas da Onofre que foram adicionadas à base e 16 encerramentos. Desses 16 encerramentos, 3 são temporários e 3 são definitivos. Desses 3 encerramentos definitivos, 10 são lojas maduras, que são reposicionamentos, normalmente tem uma atitude positiva associada a esses projetos, e 3 são lojas em maturação, que são correções aí, de rumo, são erros que o processo nessa escala acaba originando. Tá? E a gente reitera aí o guidance de 240 novas lojas para esse ano, e a gente também apresentou recentemente um novo guidance para o ano que vem, de manter esse patamar de 240 lojas brutas por ano. Por fim, a gente termina o TRI com algo como 35% das lojas, incluindo essas lojas incorporadas de Onofre, ainda em processo de maturação. Nós estamos contando essas lojas de Onofre como lojas novas, mas no ano que vem, quando elas completarem um ano, elas vão direto para maduras. Então, nós vamos ter um tratamento aqui diferente. Mas, por enquanto, considera essas lojas Onofre como lojas novas. Elas entraram na base agora e não tinha nada anteriormente. Tá bom? Vamos em frente aqui, página 6. Aqui a gente vê uma visão de está acontecendo no mercado, tá? E a gente vê que a gente está abrindo de forma muito relevante, voltando a abrir, né, essa boca aí de gap contra as demais redes da Brafarma. Então, a gente cresceu nesse TRI 20,7, né, só no varejo farma aí, né, sem até Farbio, e contra 8,1% do restante da Brafarma. O mais importante é o gráfico de baixo, que a gente mostra que depois de um pico enorme de aberturas de concorrentes que a gente viu em 2017 e 2018, a gente vê agora um movimento completamente oposto. Então, a gente vê que o ritmo de abertura se reduziu de forma brutal e absolutamente, quase do dia para a noite, do quarto tri para o primeiro tri. E a gente vê também muito mais lojas sendo encerradas, a gente vê empresas saindo de estados. Então, a gente está vendo aí realmente no mercado uma reversão forte do momento anterior. E isso está gerando para a gente, que continua expandindo com toda a força, com toda a qualidade, uma janela de ganho de market share muito importante, que já apareceu nesse ano e que eu acho que vai continuar aparecendo no ano que vem. Vamos aqui para a página 7, detalhar um pouco mais a expansão, né? Então, das 1.995 lojas, 1.107 são Drogasil, 885 são Raia, 3 são 4Bio. Queria enfatizar que com a compra do Onofre, a gente passou a marca de 1.000 lojas em São Paulo, então 1.020 lojas totais no estado. A gente já tem no Nordeste 241 lojas em operação, tá? E isso aconteceu em algo como 5 anos, na verdade, tá? Então, realmente é uma marca super relevante. Queria também reforçar que no Pará, em um ano de operação, a gente já tem 30 lojas e operando com muita qualidade, operando com uma venda por loja projetada muito interessante. E essa foi a expansão mais rápida que a gente fez. Em nenhum outro mercado, nem Pernambuco, nem Bahia, nem mesmo no Rio de Janeiro, a gente tinha 30 lojas em um ano, tá? E aí, outro destaque aqui é o ingresso em Manaus. Estamos entrando com duas lojas aqui no Amazonas. O Marcílio vai detalhar isso também. E aí, falando um pouco do market share, tivemos aí um share de 13,3 no trimestre, um ganho de 1,7 em termos nacionais. O nosso é 0,1 disso, então não é um grande impacto, tá? A gente vê em São Paulo um salto aí de 2,5 para 25,7 de share. A gente vê ganho em todos os mercados, sem exceção. E a gente vê a companhia chegando no Nordeste hoje a 8,3 de share, já é mais que nós temos no Sul, que a gente opera desde 2003. E a gente já tem 3,2% na região norte e vai seguir avançando a passos firmes. A gente vê também no gráfico, no chart aqui de baixo, a forte descentralização da expansão. A gente vê que no segundo tri, São Paulo foi apenas 7,6% da expansão. Como agora a gente agregou 42 lojas do Onofre, deu um pulinho de novo para 39. Mas você veja que com o Onofre, o percentual São Paulo na base, nesse tri, ele é igual ao que a gente tinha sem Onofre no 4T17. Então, fica muito claro realmente essa descentralização. E os resultados da companhia mostram que, com esse ritmo de abertura e com essa descentralização geográfica e até com uma diversificação de renda que a gente mostrou muito forte no RDD, que já continua acontecendo, ainda assim a gente mantém muita qualidade na expansão e não teria como a gente ter a margibilidade que a gente tem se as lojas novas não estivessem entregando realmente o que elas estão entregando, muito em linha com o histórico da companhia, tá? Aí, aqui na página 8, detalhar o crescimento de receita, né? Como eu falei, crescimento consolidado foi 21%, com 20,7% para o Varejo Farma e com 25,3% para a 4Bio. Se a gente pegar esse 20,7% do Varejo Farma e tirar o Onofre, ainda assim tivemos 19,6% de crescimento, que é um número que a gente não via há bastante tempo, tá? E quando a gente entende por categoria, claramente genérico e OTCs são as melhores performances. A gente vê o OTC crescendo 24%, inverno bom, lançamento, switches, etc. E no genérico, a gente tem um ganho brutal de unidades, isso que a gente investiu em preço. Agora começa aos poucos a base de custo a ficar mais comparável, ainda não é totalmente comparável, mas já está se aproximando. Então, com isso, o genérico hoje cresce acima do mix, cresce acima do marca, 22,7. Mas o crescimento de unidades ainda é bem acima disso, tá? Então, a tendência dos genéricos ela é muito positiva. Página 9 aí, falando de mesmas lojas maduras, né? Então, desse 21 aí que a gente falou de crescimento total, as mesmas lojas representaram 11,9% e as maduras representaram um crescimento de 7,7%. Estamos falando aí 4,8% acima da inflação, com 0,4% de calendário ajudando. Então, ainda que tirar o calendário, nós estamos falando 4,4% acima da inflação, que eu acho que é um número muito importante. E só para dar uma ideia de onde é que nós estamos, o nosso parque aí de lojas maduras teve no trimestre uma venda média de 843 mil lojas, mil reais por loja madura nesse tempo. Então, é um número muito importante, e é um número, acho que, sem paralelo aí no nosso mercado, tá? Falar aqui em página 10, né, a gente teve aí uma pressão de margem bruta de 0,6. Tá? E aí é importante mencionar o seguinte, essa pressão de margem bruta não é relativa, na verdade, a um evento do ano. Ela é relativa a um evento do ano passado, que foi o forte investimento de preço. É que o ano passado, ao investir muito forte em preço, a gente também acabou fazendo muita compra de oportunidade e esse ganho temporário, ele mascarou essa perda de margem estrutural, esse investimento que foi feito. Como a gente não vai gerar bolha na companhia, nós estamos normalizando esse ano as compras de oportunidade. Então, com isso, esse efeito de preço, que era para ter aparecido no ano passado, ficou mascarado, agora ele aparece. Então, essa margem aí, em torno aí de 27,7 é a nova margem estrutural da companhia. Ele não é um momento de vale, não é. Essa nova margem da companhia. A partir daqui nós vamos ver para onde vai. Agora, a nossa visão hoje não é mais crescer com base na margem bruta como aconteceu no passado, mas sim crescer margem com base na alavancagem operacional, mantendo a margem bruta mais ou menos nesse patamar. Claro que ela pode sempre ir um pouco para cima, um pouco para baixo, mas a gente não tem hoje na companhia o objetivo de voltar necessariamente a margem bruta para o patamar anterior. Acho que com a alavancagem operacional que a gente teve, vou falar no próximo chart, essa margem bruta nos coloca numa posição muito confortável de margem. Tá? Então, como eu falei, tivemos essa pressão de 0,6 e quando a gente olha o ciclo de caixa, a gente teve um ganho de 0,5. Com esse crescimento de venda, o ganho deveria ser maior que esse. O que acontece é que a gente abriu no trimestre 3 CDs. Então, a gente tem aí o nosso CD do Rio de Janeiro, que tinha sido encerrado em Barra Mansa, agora foi reaberto na Baixada. Então, ele vai dar um ganho aí logístico de frete importante para o ano que vem, porque a gente economiza pelo menos uma hora de frete de mais de 100 lojas por dia, tá certo? A gente também começa a operar no CD de Guarulhos e a gente também começa a operar no CD de Fortaleza. Então, a hora que você abre CD, a gente tem uma sobreposição inicial de estoque e ela pressiona. Então, por isso que não caiu o ciclo, mas deveria ter caído, porque essa venda tem que gerar diluição operacional e acho que nos próximos trimestres a gente vai conseguir ver isso. Tá? Página 11, aí, falar da despesa. A gente teve aí realmente uma diluição de despesa de 60 bips, que foi alavancagem operacional de 70 bips na loja, em função desse crescimento loja madura, e a gente tem uma pressão de 0,10 na despesa corporativa. Na verdade, não é uma pressão em relação à crise anteriores, é que a base de comparação do 3T18 era uma base muito abaixo das outras, foi 2,2. Os três TRIs anteriores a esse foram 2,3 ou 2,4. Então, o número foi um número adequado. Agora, é interessante falar que esse crescimento de 21%, ele está nos permitindo fortalecer muito a nossa estrutura sem, até o momento, causar qualquer pressão de margem para fazer isso. Só como exemplo, a gente decidiu reter 131 pessoas da Onofre para complementar a nossa estrutura, para trazer capabilities novos para a companhia. E a gente consegue fazer isso com essa venda sem pressão de despesa corporativa. Tá? Sem falar em timizagem e tudo mais, vocês sabem. Página 12. No final, o EBITDA ficou em 359,4 milhões, tá? A margem manteve em 7,5, a pressão de margem bruta foi paga pela alavancagem operacional, e aí aqui na direita alguns destaques. Então, quando a gente olha o consolidado, a gente viu um crescimento de EBITDA de 21,7%. Essa aqui, com toda certeza, é a métrica mais importante. Diz até que se tivesse feito 21,7% com mais venda e com menos margem EBITDA, a gente estaria tão feliz quanto, tá certo? Quando a gente olha só o varejo, a nossa margem EBITDA foi 7,8%, mas um crescimento de 21,1%. E quando a gente olha a 4Bio, 4Bio está tendo também um bom ano, depois de um ano mais duro no ano passado. Então a gente tem, claro, tem uma aceleração, a gente vinha crescendo até o ano passado 40% ao ano, isso não sustenta para sempre. Então a gente tem 25,3% de crescimento na 4Bio, com 2,7% de margem, e isso é um ganho de 62% de EBITDA sobre o ano anterior. Vamos em frente aqui falar de lucro líquido, né? Tivemos um lucro líquido ajustado de 152,5, uma margem de 3,2, 0,10 de pressão sobre o ano passado. E aí eu queria focar um pouquinho aqui nas despesas não recorrentes, tá? Então a gente teve dentro do Business RD, sem contar o Onofre, 9,4 milhões de despesas não recorrentes. Tá? O principal aqui é baixas de ativos, seja de lojas encerradas, seja do encerramento do CD de Barra Mansa. Algum gasto de reestruturação, a gente teve mudanças recentes de estrutura, e para compensar um crédito de INSS de exercícios anteriores de 4,6. Então isso deu 9,4 de não recorrente na RD, mas o ponto principal aqui é olhar o Onofre. Então o Onofre, a gente tem um deságio da aquisição de 357,7 milhões, que Quer dizer o quê? Compramos por zero uma empresa que tinha um book value dessa ordem de grandeza. E a gente teve outras despesas não recorrentes de 84,8 milhões. O que é importante falar? Desses 84,8 milhões, 67,8 são baixas de ativo, de CD encerrados, lojas encerradas, on-offer e tudo mais. Isso não tem nenhum efeito caixa. O que tem efeito caixa aqui? Tem 17 milhões de despesa de integração dentro desse número, tá? E depois tem aqui embaixo o EBITDA dessa operação não integrada, que eu já tinha mostrado antes, de 10 milhões. Então, realmente, o consumo de caixa da Onofre no TRI foi de 27 milhões. Como eu falei, os ativos TRIs, em larga escala, financiam isso aqui. Aí vamos para a página aqui 14, falar um pouco do fluxo de caixa. A gente teve um fluxo de caixa livre de 121 milhões no trimestre e um fluxo de caixa total de 114 milhões no trimestre, ambos positivos, né? Então, a gente tem, de um lado, uma despesa não recorrente positiva, que é exatamente esse ganho com o deságio da Onofre, mas, por outro lado, quando a gente olha outros ativos e passivos, tem um valor grande negativo, que também é compensação aí de Onofre. Então, mas no final, acho que uma geração muito boa de caixa aqui no trimestre. E a gente já vê, com a abertura dos CDs, o CAPEX reduzir bastante de ritmo também. Isso é uma coisa importante. Tá? E aí, para encerrar minha parte aqui, antes de passar para o Marcílio, a gente aí teve uma performance aí bastante boa aí da ação, né? 67,6 de valorização no ano, contra 19,2 da Bovespa, então geramos um alfa de 48,4, com 89 milhões de liquidez média. E óbvio que quando a gente olha desde o IPO da Drogasil, a nossa ação valoriza 28% ao ano aí, nesse período longo aí. Então, vou passar para o Marcílio, depois eu volto para falar rapidamente do destaque de rede do trimestre e aí vamos para as perguntas e respostas. Muito obrigado.
Obrigado, Eugênio. Bom dia a todos de novo. Estou aqui no slide 16. Só comentando o resultado, né? Eu acho que o crescimento de vendas, acho que é uma prova daquele ciclo que a gente colocava em toda a reunião com os senhores, né? Que falava que tem um ciclo de dificuldade de entrada de concorrente, que é normal isso, até a gente brincava do voo de galinha, tudo, porque é muito difícil emular o nosso negócio, é muito difícil copiar o que a gente faz em expansão, o que a gente faz na qualidade de todas as lojas que a gente abre. Então, a gente via isso, a gente tentando pegar, mas a gente via que era muito difícil conseguir competir com a gente. Isso ajudou a gente realmente de ganhar esse market share de 1,7 pontos, e principalmente São Paulo com a entrada da Onofre. Tá? O segundo ponto que também ajudou muito a gente foi nessa estratégia do genérico. Eu acho que a gente começou a mudar isso com força em abril do ano passado e sabia que ia ser uma trajetória difícil, porque naquele momento ia cair o preço médio e ia ter uma dificuldade de venda, mas sabia que no futuro iam conseguir crescer, e vem crescendo bem as lojas populares. Os 400 lojas populares vem crescendo mais do que a média, que mostra o acerto nosso nessa série de venda. Então, estou muito otimista com a venda para os próximos meses. Acho que a gente tem um ciclo poderoso aí de crescimento de share e continuar crescendo a venda. Na nova encaixa operacional, eu acho que teve um dos melhores números de despesa de vendas da nossa história, o 17,9, mas o melhor desse número, ele esconde um número que a gente não mostra muito para vocês. A empresa, acho que foi a primeira empresa no país a ter realmente um NPS, que a gente chama agora, que a gente chamava de atendômetro, encantômetro. A gente cresceu muito isso, a venda na loja, tanto em ticket quanto em volume, e fazendo isso sem mudar o NPS. A qualidade das alimentos é muito bom, então isso ajuda a diluir pessoas na loja. Isso mostra como a gente, treinando, preparando as pessoas, a gente consegue crescer o volume de venda sem perder a qualidade de atendimento. A gente atingiu um recorde agora em outubro de 1 milhão de atendimentos, de horas de atendimento com o time todo na companhia. Então, isso mostra que fazer isso bem feito, se a venda vier, vai conseguir ter essa alavancagem operacional. Outro ponto importante, abrimos 3 CDs. É muito difícil abrir 3 CD. Que teve um problema num CD, a gente não estava esperando no começo do ano, apareceu uma surpresa que foi o CD do Rio, os outros dois já estavam programados, então estamos com Fortaleza, o CD já funcionou operando, estamos com Guarulhos quase 100% operando, e o CD do Rio já operando 100%. Tudo isso atrapalha a despesa, atrapalha em foco, e mostra a qualidade operacional que nós temos, conseguindo fazer isso sem atrapalhar tanto o nosso resultado. Um ponto muito importante para esse trimestre foi o lançamento de um aplicativo. Nós estamos trabalhando o ano inteiro nesse aplicativo novo. Ele é um aplicativo que, além de venda, ele é um aplicativo também que tem a oferta exclusiva do cliente, aquele cupom que nós entregamos no balcão. Nós colocamos no aplicativo e o cliente consegue comprar também a oferta exclusiva pelo aplicativo. O aplicativo começou bem, o melhor do aplicativo, que o nosso modelo de squad, estudo, já estamos fazendo quase uma release por semana ou uma release a cada duas semanas. Isso mostra que a gente ouve o cliente, estamos acompanhando no NPS a melhoria que o cliente está pedindo no aplicativo. Então, a gente acha que isso é um ciclo virtuoso também de poder entregar para o cliente uma experiência muito boa no aplicativo. Estamos entregando em 4 horas São Paulo inteiro. Tinha um sonho, um objetivo claro aqui de integrar 100% as lojas no processo de e-commerce. O Compre Retire trouxe isso. A gente queria pôr rodinha no Compre Retire, começamos a pôr rodinha no Compre Retire. Então, São Paulo inteiro entrou em 4 horas, está aumentando o volume com muita força, e outras 11 lojas também. Isso é o Omnichannel que a gente vê na China, realmente, começando a funcionar no Brasil com a gente. Tá? E concluímos a integração do site onofre.com, é a única marca da Onofre que fica ainda viva com a gente. Onofre.com é um pure play de internet que pode ajudar a gente numa estratégia um pouco mais agressiva em preço, numa estratégia um pouco mais agressiva em delivery de um pure player do negócio. Então, muita mudança em digital, muita mudança em multicanal. Eu tenho certeza que nós vamos estar apresentando bons números para vocês no futuro. Outro número que nos orgulha muito agora em outubro foi a abertura da nossa loja número 2000, né? Eu fiz um paralelo aqui, que a gente, em maio de 2014, a gente abriu a loja número 1000. E de maio de 2014 até agora, trabalhamos nessa expansão acelerada que vocês presenciaram para o Brasil inteiro. Se a gente pegar esses números, a empresa abriu uma loja a cada 2 dias nesses 5 anos e meio. Não é só uma loja, é uma loja com uma qualidade única de atendimento, com o time bem treinado, a mercadoria pronta lá para atender, tudo funcionando muito bem. É muito difícil fazer isso a nível nacional, tá? Conseguir ter uma marca forte no Brasil inteiro operando, isso nos orgulha muito. A gente abriu essa loja no Shopping Iguatemi, fizemos um café da manhã lá com os acionistas do Iguatemi também. Estou muito orgulhoso dessa loja, convido os senhores aí a conhecer a loja. A loja tem algumas novidades, a gente está com mais força na linha de saúde, estamos com mais força em aparelhos também de saúde. Vocês vão gostar da loja, é uma loja bem forte. Eu acho que é o principal shopping do Brasil em faturamento e não tinha uma loja, uma farmácia à altura desse shopping para atender principalmente medicamentos. Tá? E estamos abrindo hoje 2 lojas em Manaus. É o nosso 23º estado. Eu acho que com isso a gente cumpre de ser uma empresa nacional. Os outros estados são bem importantes também, que a gente não está ainda, os outros 4 estados, que a gente pode estar, mas são volumes menores. E se a logística permitir, em algum momento na nossa história, podemos estar lá também. Mas Manaus é uma cidade grande, forte, tem um mercado importante, muito difícil de atender logisticamente. Tem um desafio nosso de atender via aérea todo dia e manter a mesma qualidade de produto. Então, estou bem orgulhoso do resultado. O time aqui está bem contente com os números que vieram aqui, depois de passar um ano aí com um pouco mais de dificuldade de resultado, principalmente por essa virada do preço de genérico e também por o ataque de concorrentes, que a gente sempre falou que ia ser difícil manter o ataque no mesmo patamar que eles imaginavam. Então, obrigado, gente. O Gênio aqui dá um pouco o highlight do RI. Eu estou aqui para responder qualquer dúvida dos senhores tenham. Obrigado.
Bom, só para concluir aqui a apresentação, a gente vai ter a divulgação do resultado final do ano em 20 de fevereiro de 2019 e temos aí 4 conferências aí no radar nos próximos meses, tá? 19 e 20, o Marcílio Gabriel vão estar em Nova York na conferência do Bradesco. 4 e 5 de dezembro, tem uma conferência do JP Morgan aqui em São Paulo. 13 e 14 de janeiro, o Gabriel vai estar em São Francisco na conferência de Healthcare do JP Morgan. E, por fim, 15 e 16 de janeiro, o Gabriel também vai estar em Cancún na conferência do Latam do Santander. Então, era isso que tinham preparado à exposição. Vamos aí para as perguntas e respostas. Muito obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. O senhor Tiago Macruz, do Itaú, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, pessoal. Bom dia. A minha pergunta é com relação à margem potencial da loja madura. Vocês claramente estão com uma estratégia diferente de expansão de margem olhando para frente, ela vai ser oriunda de diluição de despesa e não de margem comercial. Vocês conseguem discutir um pouco com a gente qual que é o impacto dessa estratégia na margem potencial de uma loja madura? Se vocês puderem dividir com a gente, vai ser muito interessante. E eu queria só deixar, ver se eu entendi bem, Eugênio, a sua colocação. Quer dizer, o ano que vem deve ser um ano em que não haverá pressão de margem bruta e provavelmente uma diminuição muito grande de SG&A. Não só oriundo desse crescimento forte que vocês vêm mostrando, mas também nesses gastos que vocês tiveram que fazer agora em 2019 com o CD, que o ano que vem, teoricamente, você começa a diluir. Então, queria só entender se 2020 deve ser um ano de expansão de top line forte e expansão de rentabilidade forte também. São minhas duas perguntas, pessoal. Obrigado.
Macruz, vamos lá. Em 2020, acho que a gente tem uma tendência aí de loja madura, está colocada... E que nós vamos só encontrar um comp alto no terceiro trimestre do ano que vem. Então, certamente, acho que a gente vai entrar no ano com uma tendência muito boa de crescimento. É óbvio que eu não espero manter esse patamar de loja madura depois que a gente encontrar a base alta. Mas, em função aí dos esforços digitais da companhia e até em função aí da própria mentalidade de estar mais competitivo de preços, de não abrir espaço, sim, eu acho que o caminho de potencial expansão de EBITDA é na alavancagem operacional e não na margem bruta, como a gente fez historicamente. Então, meu cenário para o ano, eu acho que é de algum crescimento de margem EBITDA. Vamos ver, vai depender realmente do nível de lucro operacional. A gente também vai continuar investindo bastante aí em estrutura, em dígito e tudo mais. Mas eu acho que se a gente manter um patamar aí bom de vendas, a gente pode ter alguma expansão de margem EBITDA. Mas não acho que que estamos falando de uma expansão gigantesca, não. Eu acho que é uma expansão aí razoável, tá bom? E aí, em relação aí ao econômico da loja madura, assim, eu não sei se a estratégia muda isso. O que eu digo é o seguinte, a gente hoje tem uma margem EBITDA aí, vamos aí de 7,5 no tri, tá certo? Que estamos falando no varejo aí de 7,8. Bota pré-alta, nós estamos falando, sei lá, de 8 no varejo, para arredondar. Então, essa é a margem total. Se todas as lojas fossem maduras, nós estaríamos em 9,5. Tá certo? Então, acho que esse é um patamar contratado. Para mim, a margem bruta, a margem EBITDA de longo prazo da madura deve ser esse 9,5, mais ou menos o que a gente conseguir gerar de produtividade. Eu acho que dá para gerar mais, mas acho que vai ser gradual e vai ser ao longo do tempo. Tá? O nosso foco principal não é na margem, tá? É na expansão do EBITDA em valor. Como eu falei, se a gente tivesse crescido o EBITDA em valor 23% e não 22% com menos margem, desde que o mesmo ativo empregado, eu estaria até mais feliz. Então, acho que o mercado tem uma certa obsessão por margem percentual, e claro que a gente olha para isso também, mas o principal driver da companhia não é margem percentual, é criação de valor per se.
E o Marcos, só para... O principal driver da companhia é também market share, tá? Acho que é um momento que a gente tem que pensar em crescer market share. Nós estamos e atrás de mercado, realmente, com muita força. E o segundo que a gente tem que olhar com... estamos olhando com muito carinho, a digitalização começou a trazer resultados já. A gente não abre para vocês ainda muito, acho que o RDD a gente conseguiu colocar vários planos para vocês. O que eu puder acelerar nisso, mesmo se tiver que colocar alguma despesa a mais, para a gente fazer isso mais rápido, nós vamos estar fazendo em 2020 e 2021. Você pode ter certeza que a empresa já tem um ativo de lojas muito bem montado, em todos os estados do Brasil, uma posição de primeiro, segundo ou terceiro lugar super relevante em todos os estados do país, tá? Então, com CDs bem montados para atender essas lojas, o nosso foco tem que ser como a gente digitaliza essa empresa. Isso pode vir uma pressão de despesa, nunca é grande. Então, o nosso foco tem que ser market share e digitalizar a empresa.
Perfeito. Se vocês me permitirem um follow-up, essa estratégia de ganho de margem através de diluição de despesa e não margem bruta, você está baixando o profit pool da indústria. No limite, você está provavelmente colocando alguns competidores embaixo d'água. Você acha que essa estratégia pode ter como uma das consequências uma aceleração de consolidação através de M&A? Você acha que alguns players regionais, se vocês teriam interesse de adquirir pelo posicionamento, pela marca, podem acabar ficando mais predispostos a fazer negócio? É uma possível leitura? Minha última pergunta. Obrigado.
Macruz, nós estamos olhando aqui para a gente, isso aqui não é uma estratégia predatória, não é uma estratégia de querer tirar alguém da indústria. Nós estamos fazendo aqui o que é melhor para nós, o que a gente acha que maximiza o nosso ROI, que é a nossa criação de valor no longo prazo. Tá certo? Quando você olha o mercado, acho que está sempre aí atento a oportunidades. Acho que o Onofre é uma demonstração disso. Então, eu não tenho nenhum guidance para dar de M&A, mas se tiver oportunidade que faz sentido, a gente vai estar olhando e tem capacidade econômica e operacional para fazer.
cuidar com 7,5, 8, não é uma margem pequena, né? É uma margem alta, eu acho, a gente tem aqui. E quanto maior essa margem, a gente vai gostar da margem mais alta, mas também se chama muito concorrente. Eu acho que tem um nível ótimo disso de ganho de market share, nós estamos aqui andando. Ninguém aqui está sendo predatório, nem nada, mas nós temos que ganhar market share agora é o momento.
Perfeito, pessoal. Está claro. Obrigado, obrigado pelas respostas.
Valeu, obrigado.
O senhor Joseph Giordano, do JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, bom dia a todos. Obrigado por pegar a minha pergunta. O Marcelo comentou um pouquinho do delivery em São Paulo em 4 horas, tem ganho bastante tração. Eu queria entender se vocês poderiam compartilhar conosco um pouquinho mais de detalhes de como esse processo de digitalização da experiência de compra do cliente tem impactado a receita, né? Então, você já consegue identificar vendas que se iniciam no app ou no site, ou até mesmo num SMS e convertem na loja, como é que está a ativação de desconto já pelo app. E a minha segunda pergunta vai um pouco numa outra alavanca de valor, a gente fala muito de margem, mas vocês comentaram um pouco na questão do capital de giro e dos centros de distribuição, né? Então, queria entender um pouquinho o quanto você consegue destravar em termos de ciclo de estoque com a maturação de CCDs, sem considerar a maturação de loja. Obrigado.
Bom, José, obrigado pela pergunta aqui, Marcílio. Eu acho que a transformação digital, o cliente com o celular na mão tomando decisão, é uma coisa que veio para ficar e nós vamos participar disso com muita força. Tá? Nós começamos a entregar em 4 horas, nosso objetivo é reduzir isso muito rápido e chegar rápido em 1 hora. Algumas lojas de São Paulo já estamos entregando em 1 hora. A gente já percebe mudança no hábito do consumidor, assim. O cliente que compra na loja, no site, ou no compra e retire, ou pelo site para entregar, tudo, é um cliente que compra mais a gente, com mais frequência e com uma cesta maior também. Então, é um caminho de você fidelizar o cliente. A gente foi a primeira empresa a colocar aquele cupom de oferta no balcão, né? E aí os concorrentes copiaram a gente agora, o pessoal entrou. Nós também queremos fazer isso via digital. O cliente está atendendo, está entendendo como fazer isso e está colocando cada vez mais a possibilidade de pôr a sua oferta no celular. Tá? Tudo isso é um processo que é esse modelo ágil de trabalhar atrás de modelos incrementais, né? De aprendendo o hábito do consumidor e sempre entregando uma melhoria para ele a cada semana, sempre entregando para ele alguma coisa. Isso começa a entrar na empresa com muita força. Nós temos um ramp-up de squads para o ano que vem bem agressivo. Vamos estar focando nisso para poder entender a experiência do consumidor e digitalizar essa experiência para melhorar a experiência dele na loja e também no site. Então, estou super animado. Isso já ajuda nos números? É óbvio que ajuda já nos números. Quanto? Mesmo se a gente souber 100%, não vou te contar ainda, tá? Mas já vem nos ajudando bem. Em algum momento, nós vamos estar abrindo esses números melhor para vocês, tá? Todo mundo tem um jeito de medir isso. Nós já estamos criando o nosso. Em algum momento, vai ter no relatório um jeito de vocês olharem para isso, tá?
Eugênio, quer falar só? Em relação ao total de giro, eu não quero dar guidance aqui. Mas o nosso negócio é um negócio de despesa fixa de loja e de estoque quase fixo em loja também. Então, a hora que você cresce venda, você gera diluição operacional tanto na despesa como no ciclo de caixa. Só para ilustrar um exemplo, uma vez eu dei uma olhada, imagina a nossa loja 1 da empresa, vamos dizer que ela venda 2 milhões e meio. E você imagina a loja 2 mil, vamos dizer que ela venda 250 pau. Tá? Uma vende 10 vezes mais que a outra. O estoque da loja de 2 milhões e meio é 2 vezes maior, ao passo que a venda, nesse caso, é 10 vezes maior. Então, mostra o componente fixo do estoque. Então, é óbvio que a hora que a venda sobe, você gera alavancagem operacional. Assim como em momentos mais duros, como a gente teve no ano passado, quando você perde a alavancagem operacional, o ciclo de caixa te pressiona também. Então, mas acho que isso vai naturalmente aparecer nos próximos 3.
Perfeito, muito obrigado.
O senhor Rubem Couto, do Santander, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, pessoal. O trimestre foi muito bom, esse crescimento total é de mais de 20% e o gap versus o resto da Brafarma continua a aumentar, como vocês mostraram aqui na apresentação. Mas vocês podem dar um update para a gente, como que está o resto do mercado, assim, year to date, até nesse terceiro tri, falar um pouquinho mais sobre os players menores, independentes, associativismo. Acho que com esse nível de crescimento, vocês devem estar ganhando share de praticamente todo mundo, mas enfim, só queria entender um pouco de como que está a dinâmica do resto do mercado. Obrigado.
A gente gerou, a gente mostrou até na EDD algum dado aí de market share, comparando aí o segmento. E de fato, você fala, se você olhar no mercado, a gente ganha bastante share e o associativismo ainda ganha share, enquanto as demais redes perdem share. Mas hoje o nosso ganho de share, ele é acima do share do associativismo. Associativismo não é uma coisa que nasceu no Brasil. Associativismo existe em praticamente em grande parte dos países. Associativismo é a resposta que um pequeno tem para mitigar a baixa escala dele. Então ele junta um grupo, ele tem uma unidade de marca, ele tem alguma escala de negociação. Isso é normal, isso é legítimo, isso vai sempre existir. Grande parte das lojas do associativismo está em cidades menores, onde a gente não está e muito provavelmente nem estará quando a gente olha aí para frente. Agora, óbvio que tem algum overlap, sobretudo no interior e, sobretudo, nas periferias do Brasil. Eu acho que a gente teve um momento no mercado em que a gente estava vulnerável de preço e aí, realmente, o associativismo colava a loja na gente e ele conseguia alguma coisa. Na hora que a gente fecha essa porta, eu acho que a gente não perde em nada para o associativismo, porque a gente tem hoje mais preço, mais ponto, mais experiência, mais estoque, mais pessoas, mais mix, mais marca, etc, etc, etc. Então, hoje, ele não é uma preocupação nossa, mas a gente sabe que ele vai sempre existir e assim tem que ser mesmo.
Cuidado, o mercado ainda é forte, tá? Você tem, tanto em São Paulo, em alguns estados, boas empresas desse ramo que concorrem com a gente palmo a palmo, em todo momento. Só que eles tiveram alguns problemas de expansão que é natural, eles estão aí fortes, são empresas fortes que participam do crescimento desse mercado. O mercado continua crescendo mais do que a inflação todo ano. O mercado medicamento tem um drive de crescimento que é o envelhecimento populacional. Isso não muda, e não é só para a gente isso é para todo mundo, né? Então, boas empresas têm ainda, e concorrente que não falta para a gente, viu? Pode ficar tranquilo, que estão fortes ainda.
Não, exatamente. Na hora também que a gente vê que quem errou a mão, está fechando loja, está parando de abrir loja, o que vai acontecer é que você tira loja de estado negativo, você começa a amadurecer um pouco mais o portfólio de lojas, como tem menos abertura, a maduras vai começar a melhorar. Então, assim, eu acho que o que a gente viu no segundo tri provavelmente é o vale dessas empresas que estavam em dificuldade. Pelo menos das maiores que a gente consegue ver número. Eu acho que a partir de agora você vai ter uma recuperação progressiva deles. Mas eu acho que é um processo de recuperação que não é instantâneo, enquanto a gente segue aí a todo vapor. Assim como eu não tenho dúvida que a gente viu em 17 e 18 era um pico de expansão, eu também não tenho dúvida que o que nós estamos vendo agora em 19 e provavelmente vamos continuar vendo em 20 é um vale. Eu acho que a verdade vai ser no meio do caminho. Mas nós vamos aproveitar esse vale com toda a força para avançar muito em market share nesse momento.
O pico mostrou a dificuldade de entrantes de fora do mercado, realmente, né? As boas empresas do setor continuam aí, vão abrindo loja e vão atendendo bem da clientela e vão historicamente competindo nos últimos 100 anos. São concorrentes normais nossos e trabalhando com eles. Não estão fracos, não são fortes, tá?
Excelente, pessoal. Está bem claro. Obrigado.
Valeu.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A senhora Irma Svart, do Goldman Sachs, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, bom dia. Obrigada por pegar a minha pergunta. Eu tenho duas perguntas rápidas. A primeira é se vocês puderem dar um update onde que vocês veem a margem EBITDA da 4Bio chegando talvez no médio e longo prazo e quais que seriam as maiores alavancas de aumento de margem aí mais para frente, ou talvez seja mais, se talvez o patamar este mesmo, se acaba sendo mais uma história de aumento de volume e penetração. E a segunda pergunta, talvez um update sobre os serviços na loja, os serviços de saúde, no sentido de vacinas, e até onde isso já chegou, agora ser uma realidade, efetivamente ter uma certa penetração dentro das vendas, ou se acaba ainda sendo uma coisa muito marginal no centro social. Obrigada.
Oi, irmã. Bom dia. Obrigado aí pela pergunta, pelas perguntas. Então, primeiro, falar da 4Bio, aí o Marcinho fala um pouco de serviços, tá? A 4Bio é uma empresa B2B2C. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ela vende primariamente para planos de saúde, tá? Então é um mercado de managed care com pagador, assim como funciona o mercado geral nos Estados Unidos, mas ela entrega para o paciente e ela cuida do paciente, tem uma série de serviços clínicos, tem todo um apoio aí de saúde realmente para o paciente. Então, E vamos lembrar também que a 4Bio tem uma base de ativo muito mais enxuta que a RD. Ela não precisa ter 240 lojas ao ano sendo abertas para crescer, e ela também tem um estoque muito mais concentrado. Ela tem hoje 3 unidades, vai abrir mais algumas, mas vão ser números sempre pequenos. Tá? Então, o negócio da 4Bio no longo prazo é para ser um negócio de margem menor, mas para ser um negócio de ROIC parecido com o nosso. É isso que a gente acredita. A gente acha que a margem EBITDA que estava no ano passado era uma margem baixa. Eu acho que a margem normal para o atual patamar de escala é alguma coisa entre, talvez em volta de 2,5 mesmo, 2,5 a 3, 2 a 3, eu acho que é esse o patamar. No futuro nós vamos entender, porque eu acho que realmente tem um ganho de escala importante acontecendo, entendeu? E isso vai ajudando, mas num negócio também, como eu falei, que tem pagador, a margem bruta também ela é muito, muito nervosa. Então tem momentos onde a gente abre um pouco mão de margem para acelerar, para ganhar share, como foi no ano passado, há momentos que a gente consegue equilibrar um pouco mais, como está sendo esse ano, mas de forma geral... E se você olhar, por exemplo, tem uma empresa americana que é comparável, que é a Diplomat, que hoje nem está num momento bom, mas nos bons dias a Diplomat tinha exatamente 2% a 3% de EBITDA, alguma coisa assim. Só que ela tinha isso com muito menos margem bruta do que a gente, mas com muito mais diluição de despesa do que a gente. Eu acho que o caminho vai ser por aí mesmo, entendeu? Se a gente chegar a 3%, para mim é uma margem muito boa e que vai dar um ROIC muito legal.
Eu acho que o Irma de serviços, loja, com certeza é um caminho de que a gente está entrando com mais força. A gente sabe que o cuidado do cliente, que é uma coisa que está no propósito da companhia, há 100 anos, está perto do cliente, vocês são nossos clientes, vocês conseguem entender a diferença do nosso, a importância que a gente dá no atendimento na loja, no cuidado, no treinamento das pessoas, na preservação da operação. Isso tudo vai criar um outro patamar com o cliente para o futuro. A gente já começou a fazer vacinas no ano passado, nós estamos com a expectativa de aumentar muito na temporada de vacina do próximo ano, com mais de 100 lojas operando vacina, principalmente no Sudeste e Sul. Junto com vacina vem mais serviços farmacêuticos, a Onof é um achado para a gente, ela já operava melhor os serviços farmacêuticos que a gente começa a pôr isso na loja, principalmente porque tiver mais aderência com o nosso negócio. Tá? Então nós vamos sim investir com mais força em serviços. É uma coisa que pode trazer uma receita grande, uma revolução para agora, não acredito. Mas é uma coisa que no futuro vai ajudar a fidelizar o cliente crônico, o cliente que precisa de uma farmácia todo dia para medir sua pressão, para medir o seu teste de glicemia. Tenho certeza que esse cliente que já compra a gente o medicamento, ele pode usar uma base dessa aderência do medicamento e tem um exame na loja para ajudar ele. Então, sim, serviços faz parte da nossa estratégia para os próximos anos.
A gente até falou um pouco no RDD, né? Se você falar aqui que a gente era 2 anos atrás e está aos poucos deixando de ser, a gente era um varejista que entregava um produto de saúde que é medicamento. A gente quer ser uma empresa hoje, realmente, que trabalha com a saúde, uma empresa que seja referência em promoção, prevenção, cuidar dos clientes. Então, para fazer isso, realmente, serviço é fundamental. Então, realmente, independentemente da rentabilidade específica dessa ou daquela linha, eu acho que o serviço é estratégico para esse reposicionamento que nós estamos fazendo da companhia, da própria missão que a gente tem com o cliente.
Legal, muito obrigada.
Obrigado, Ana.
O senhor Tobias Stindlin, do Citibank, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, Marcílio Eugênio. Parabéns aí pelo resultado. Eu fico com uma dúvida, só Eugênio, com relação à parte de e-commerce especificamente, que se integraram agora em outubro. Quando você fez aquele destaque lá na receita que você não consolidou, que você tira, como é que a gente deve enxergar a parte de e-commerce? Onde é que ela foi bucada? Só para a gente ter uma ideia da tendência, do montante, já assumindo que no quarto tri também deve entrar aí, então, uma receita razoável vindo desse negócio, com uma margem um pouco menor, mas para entender um pouco, queria entender essa parte do e-commerce. Depois só dois follow-ups rapidinhos. Primeiro, você podia falar um pouco de CapEx, porque a expectativa é que o CapEx, esse ano o CapEx um pouco mais alto, ano que vem ainda fosse alto, mas você falou agora já começa a cair. Queria saber se você podia dar uma ideia para a gente de como é que a gente deveria enxergar o CapEx.
Tá bom, Tobias, obrigado aí pela pergunta. Então, lembrando, o que a gente fez com a Onof? A gente botou para dentro do nosso número só o que foi integrado, só o que está na nossa plataforma. Então, o e-commerce ficou todo de fora, porque nesse terceiro tri, ele continuou operando na plataforma da Onof. No início de outubro, a gente, depois de todo o trabalho aí de preparação, de upgrade da nossa plataforma, a gente conseguiu fazer essa migração. Ela aconteceu exatamente na tarde do RD Day, tá? Então, a gente realmente pegou e passou a operar o e-commerce na nossa plataforma. Então, se você olhar hoje para o Nov, o CD não entrega mais uma mercadoria em lugar nenhum, entendeu? Nós estamos exatamente em fase de shutdown, tanto no CD como no escritório corporativo. Então, no próximo TRI, a gente vai considerar o e-commerce de forma totalmente operacional. Então, esse e-commerce já está acontecendo na nossa base, ele vai entrar por dentro dos nossos números. Então, se você falar na receita, o Onofre nesse TRI, ele só afetou a receita com 2 meses de loja. No próximo TRI, nós vamos ter lojas afetando 3 meses e vamos ter o e-commerce afetando 3 meses também. Tá? E, de fato, ele deve ter uma margem algo menor que a margem média da empresa, mas se você olhar esse chart de ajuste, ele mostra uma margem bem baixa, uma margem pouco acima de 20. Eu não tenho dúvida que a margem disso vai ser muito mais próxima da nossa. Tá? Então, a gente acho que já no próximo TRI faz isso e a expectativa é que a gente consiga realmente operar o e-commerce com EBITDA positivo. Vamos entender como é que vai ser esse primeiro mês, mas a expectativa realmente é de ter EBITDA positivo nessa operação, mas sim, é um EBITDA menor do que o EBITDA do negócio como um todo. O Pure Play, no nosso caso, só é viável porque nós já temos 2 mil lojas e já temos toda uma estrutura a partir de onde entregar e a partir de onde suportar essa operação. Temos compra, temos contabilidade. Nenhuma operação Pure Play farmacêutica se sustentou no Brasil e nem que eu saiba em nenhum outro lugar do mundo. Mas no nosso caso, como ela vem em cima de toda uma estrutura que já está constituída e ela se alimenta da mesma logística que a gente já usa para a operação Omnichannel, a gente acha que mesmo com uma margem bruta menor, ela vai ser rentável. Então, vamos acompanhando, tá? Em relação ao CAPEX...
Posso fazer um follow-up? Desculpa a gente interromper.
Claro.
Entendi. Então, eu entendi que é óbvio, nos 2 meses de agosto e setembro, você incluiu as lojas, como se fosse nas lojas se tivesse aberto. Agora, os 70 milhões que você tirou, você falou assim, ó, eu estou tirando um mês de julho, que era o mês que não estavam integradas as lojas, e estou tirando 3 meses do e-commerce, então assim, o número do faturamento do e-commerce nesses 3 meses, porque continuou vendendo, ele está refletido onde?
Ele foi ajustado. Ah,
venda lá.
Então, se você voltar aqui na apresentação...
Página 4.
Dá uma olhada na página 4, tá? Onde eu fiz todo aquele ajuste. Tá? O que estamos chamando de receita ajustada é 4.771 bi. Tá? A receita contábil foi 4.843 bi. Tem 72 milhões de receita que foi ajustada. Isso aqui é que nem é aquele princípio de resultado de operação descontinuada. Imagina que a gente está vendendo um business, entendeu? E que esse business tem uma certa receita que foi totalmente ajustado e entra no resultado pelo net. Aqui foi a mesma coisa que aconteceu. O nosso entrou pelo net. Então, esse 72 milhões de receita é o quê? É um mês de loja e 3 meses de e-commerce.
Ok? Tá bom. Então seria razoável, em certo sentido, assumir, sei lá, o faturamento do e-commerce deve estar rodando 50, 60 milhões no trimestre. Pode ser alguma coisa por assim, por aí?
Essa é a sua conclusão.
Essa é a sua conclusão.
Boa resposta.
Tá bom, obrigado.
Valeu, Duda. E só a segunda parte da tua pergunta em CAPEX. Né? A gente teve um ano realmente pesado em CAPEX, porque a gente abriu 3 CDs ao mesmo tempo, entre eles o maior CD da empresa, que é o CD de Guarulhos. Tá? Então, se você olhar já nesse TRI, o quarto TRI, acho que já estamos num nível de CAPEX diferente. Então, estamos trabalhando no orçamento, vamos entender ainda o que vai ser o CAPEX do ano que vem, mas eu não tenho nenhuma dúvida que ele é menor que o desse ano. Tá?
E toda essa digitalização que estamos fazendo, Tobias, não, parece bem leve em CAPEX, tá? Mas vai ser forte em OPEX. Que acho que tem, sim, despesas aí na frente. Não tem nada que te enxerga muito... muito pesado em CAPEX. Então, um grande investimento foram nos últimos 2 anos, realmente.
Perfeito. E só para concluir, no call passado vocês falaram bastante, quer dizer, óbvio que vocês tiveram uma alavancagem operacional boa agora, a questão do CD impacto negativo vai começar a ajudar. E vocês também tinham dito que no ano que vem vocês tinham um programa de projeto de energia, né? Vocês tinham outras iniciativas que vocês também estavam achando que poderiam ajudar eventualmente a margem, ou pelo menos compensar, talvez, essas despesas que eles vão ter na parte do OPEX, que você falou agora, né, Márcio?
Sim, sim. Tudo isso está entrando. A empresa tem um DNA operacional forte de execução, de fazer bem, e entender que as coisas entram com o tempo, né? Não é que esse trimestre entrou isso, tudo vai começar a entrar. O negócio de energia realmente vai entrar com força e deve trazer um benefício, acho que no segundo TRI do ano que vem. Tomara que seja o primeiro, tá, Tobias? Mas acho difícil, porque eles vão ligando as usinas, tudo. Isso virou quase tudo aqui. É uma revolução que a gente fez aqui na empresa. Mas tem mais um monte de projetos para redução de despesa, para melhoria operacional. A gente olha muito na qualidade do atendimento, né? A gente bateu de novo o recorde de NPS da companhia esse trimestre. É nisso que a gente sempre olha, melhorar para poder atender bem as nossas lojas, nossos clientes.
Ótimo, perfeito. Obrigado de novo, bom dia.
Valeu, Tobias, obrigado.
Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra aos executivos da RD para suas considerações finais.
Bom, pessoal, então só para resumir aí um pouco do que a gente aí falou no call aí, com as mensagens finais. Tá? Então, acho que esse, sem dúvida nenhuma, foi um trimestre excelente para a companhia, um crescimento de loja madura significativamente acima da inflação, com muita consistência. Isso joga realmente uma inércia muito positiva para os próximos meses, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas eu acho que você tem um patamar aí, a partir de onde construir os próximos tris. Além da loja madura performando, talvez até de forma recorde, aí, eu não lembro de número desse tipo, a gente também segue muito forte na expansão, vai fazer 240 lojas este ano, deu guidance de 240 para o ano que vem, a performance das lojas maduras segue muito forte. A gente mostrou na RD Day que a nossa TIR loja madura, nesse momento, líquida de canibalização, ela, em termos reais, ela está até acima de 20%, que é o nosso target, tá? Ela sempre oscila entre 17 e 21, hoje já está mais para 21 do que para 17, o que mostra realmente isso aí. O fato que a gente está vendendo R$843 mil por loja madura, com toda a expansão recente, tá certo? Mostra que as lojas expandidas, que já viraram maduras, continuam entregando esse patamar, tá? E a gente vê realmente essas lojas que hoje estão em maturação, não digo que elas estejam 843 mil, mas elas estão num patamar muito, muito confortável de vendas, tá? E elas realmente produzem excelentes resultados iniciais. E além disso, quando a gente fala em crescimento, a gente tem as 42 lojas da Onofre, que a partir de agora a gente começa a aumentar o resultado delas. O teu próprio e-commerce, que vai ser incorporado à base aí no próximo trimestre. Então, realmente, acho que crescimento top-line hoje, ele está num nível muito, muito bacana. A gente só viu esse tipo de crescimento quando a gente tinha uma expansão muito mais robusta em termos percentuais. Na hora que a gente manteve 240 lojas ano e que hoje a gente tem mais de 2 mil, óbvio que percentualmente a expansão hoje ela é menos forte do que ela foi no passado. Então, a gente está voltando aí a números que a gente não via há muito tempo atrás. Tá? Então, isso é muito bom. Isso reflete realmente esse mercado favorável, onde os concorrentes que fizeram aí expansões que não sustentaram tiveram que não só fechar as lojas, mas também desaceleraram, tá? Saíram de estado e tudo mais. Então, um ambiente muito favorável para a gente, abrindo uma janela de share, que nós estamos ganhando share muito rápido, e eu acho que essa janela ainda vai estar viva no ano que vem. Em algum momento ela normaliza e o ganho de share vai normalizar. Mas eu também não acho que o normal é 18 e 19, perdão, é 17 e 18. Eu acho que alguma coisa aí, in between, vamos entender como é que as coisas se processam, mas estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance para aproveitar essa janela de oportunidade que o mercado abriu para a gente. Tá? E quando a gente fala do futuro, acho que a tendência é muito boa. A gente vai seguir crescendo com lojas maduras acima da inflação. Claro que a inércia que nós estamos colocando para o início de 2020 que é muito forte, mas mesmo na hora que a gente encontrar a base de comparação e mesmo para frente, acho que o digital vai ter que sustentar a madura acima da inflação, não nesse patamar de hoje, evidentemente, tá? Mas com certeza a gente deve manter o crescimento, a aspiração da companhia é essa, crescer a loja madura acima da inflação com uma base consistente, com isso gerar alavancagem operacional. Tá? Acho que a margem bruta que nós estamos vendo aí não é um vale, acho que ela é a nova margem bruta da companhia, tá? Assim como a despesa é o novo starting point da despesa da companhia. Então, a companhia do futuro começa no nível que a gente entregou esse tri. Acho que esse é o nível para navegar e aí, em cima disso, vai ter ganhos ou pressões normais, como sempre acontece. Tá? A gente vai seguir investindo forte em estrutura. A gente hoje tem ambições digitais aí muito fortes. A gente está saindo de 4 timizagens para 6, que está em 20 timizagens no ano que vem. Estamos investindo em analytics, data lake, então toda a estrutura necessária para se fazer isso. Tá? E hoje, a própria parte tecnológica, no passado a Capex hoje virou grande parte disso software as a service, né? Virou despesa. Então, vai ter, realmente é difícil hoje falar em diluir G&A que a gente fez no passado. A gente gostaria de manter esse G&A, pode até ser que pressione alguma coisinha, mas também não é que o G&A afete tanto assim
o todo. Então, no final, acho que a gente tem uma condição aí de expandir margem para o ano que vem. Não estamos falando nenhuma expansão maluca. Como eu falei, não estamos falando que a prioridade da companhia é margem. Estou pelo contrário. A prioridade da companhia é ganhar share e a prioridade da companhia é crescer EBITDA em valor absoluto, criar valor em termos absolutos. Tá? Então, de novo, queria agradecer muito aí a atenção de todos vocês. E estamos aí disponíveis aí para quem quiser falar com a gente, seja nos eventos, seja para visita aqui na companhia. Muito obrigado.
O conference call da RD está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.